E dando início às nossas entrevistas, parece que já tem aqui na ponta da linha o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Gilberto Maringoni, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes, ao pessoal que segue o Faixa Livre, essa batalha diária pela disputa de informação.
É isso, Maringoni. Muito obrigado por você, mais uma vez, conversar aqui conosco, no Faixa Livre, dessa vez aqui, diretamente dos estúdios da Rádio Bandeirantes, depois desse quase um ano e oito meses aí que nós tivemos nesse formato remoto do Faixa Livre. Muito obrigado, Maringoni. Agora, Maringoni, a cada dia que passa, fica mais evidente que o Brasil vive um daqueles momentos de absoluto retrocesso civilizatório. Um presidente da República sem qualquer legitimidade, ignorado pelas principais lideranças no plano internacional. Uma classe política que pensa única e exclusivamente na manutenção dos seus mandatos e privilégios. Os detentores do capital hegemônico que, não satisfeitos em produzir essa lógica de dominação, debocham da população, instalando um enorme touro dourado em frente a um dos símbolos do poder econômico no país, que é a Bolsa de Valores de São Paulo. O quadro que está colocado, Maringoni, com todos os agravantes, como a pandemia e uma crise econômica e social sem precedentes, me parece inédito na nossa história. Como é que você caracterizaria essa conjuntura que o país atravessa, Maringoni?
Olha, Anderson, o desempenho do Bolsonaro no poder é isso que você falou e muito pior, né? É um governo que provocou essas 620 quase mil mortes, é um governo que desmonta o Estado, que desmonta setores da economia nacional, como está fazendo com a Petrobras, aliena a base de Alcântara, investe contra todo tipo de legislação de proteção social. Agora, que é o que você disse, ela tem apoio do poder econômico, da Faria Lima, a Faria Lima não no sentido geográfico, que é uma avenida de São Paulo, mas do capital financeiro, dos ricos brasileiros, que continuam lucrando e muito, porque o que foi feito nos últimos anos no Brasil, a partir da reforma trabalhista do Temer e da série de reformas que o Bolsonaro está fazendo e quer fazer uma nova reforma trabalhista, é conseguir baixar os custos do trabalho para o grande empregador. Ou seja, a massa salarial do país cai. E aí você olha o balancete das empresas, isso está publicado hoje de novo nos jornais, eles aumentam do grande capital, não das empresas médias que dependem, médias e pequenas que dependem do público, mas há um aumento da lucratividade média das grandes corporações. Aliado a isso, há setores que seguem ganhando muito bem, que são os militares e que são, como você falou, os setores do Congresso, aliados ao Centrão, que tem o orçamento paralelo, as emendas de relator e tal. Então, Bolsonaro construiu um mecanismo de manutenção do poder mesmo tendo minoria na sociedade. Isso faz com que ele não seja um pato manco, como se refere aos presidentes que chegam na segunda metade do seu mandato sem nenhum tipo de condição de fazer política. É certo que existe a perspectiva grande e muito provável dele perder as eleições de 2022, mas ele segue com poder na sociedade.
É, o Maringoni segue com poder e você citou aí alguma dessas faces do bolsonarismo no nosso país. E você comentou a respeito da ala militar. Essa é uma questão importante, Maringoni, porque nos últimos tempos eu não tenho visto essa turma aí dos militares do governo se posicionando junto aí ao presidente da República. O que é que houve com esse pessoal? Eles sumiram aí do debate público, Maringoni, os militares?
Olha, algumas hipóteses podem ser aventadas. Primeiro é a queda muito alta que algumas pesquisas mostraram no prestígio das instituições militares. Os militares, pela segunda vez em 50 anos, se vinculam a governos desastrosos, obtendo para isso vantagens muito grandes. A vantagem muito grande que eles obtiveram agora é, primeiro, a possibilidade de terem ganhos fabulosos, não para as Forças Armadas, não para a defesa do país, não para reequipar a Marinha Aeronáutica e o Exército, mas ganhos de vantagens pessoais. A possibilidade dos 6 mil militares que estão trabalhando no governo manterem os seus proventos, os seus salários das suas áreas de origem, somadas às vantagens, aos salários inerentes ao cargo. Então, o ministro de Estado, por exemplo, que seja militar, um general, que tem um salário por volta de 30 mil reais, ele consegue ganhar mais 30 e tantos mil reais que ele recebe no cargo de ministro. Isso é uma vantagem impressionante. E os militares cada vez mais fazendo negócios. Você tem esses militares do Ministério da Saúde envolvidos em negócios pouquíssimo claros, mas isso, todas essas vantagens, diante de uma perda de prestígio, fazem com que eles se sintam, ao mesmo tempo que eles estão dentro do poder como vantagens pessoais, eles estão fora da área de decisão. O Bolsonaro decide tudo. A maneira como ele escanteou totalmente o seu vice, o general Mourão, a maneira como ele exibe e humilha setores generais como o Pazuello, se dá ao mesmo tempo em que ele quebra a hierarquia. Então os militares, por exemplo, seguem participando da política sem nenhum problema, política partidária sem nenhum problema. Eu não sei como é que vai ser o comportamento desse setor nas eleições de 2022. Uma coisa é certa, a maioria deles não se somará a uma candidatura de esquerda. A candidatura do Moro parece ter uma certa atração, eu digo parece porque não existe uma pesquisa, mas existe uma simpatia de setores militares com o Moro, que seria um bolsonarismo sem Bolsonaro, um bolsonarismo sem o mise-en-scène, sem os escândalos que o Bolsonaro patrocina. Tanto que o Moro almeja fazer uma chapa com o general Santos Cruz. O general Santos Cruz é aquele arrependido de fachada, né? É o sujeito que hoje critica os excessos de Bolsonaro, que o Bolsonaro que é um governo incompetente e tal. É muito bom que ele faça isso, que ele critique. Mas não nos esqueçamos, o general Santos Cruz não teve nenhum problema em abraçar um presidente que na campanha pregava apoio à tortura, pregava apoio à ditadura, batia a continência para os Estados Unidos. O fato é que os militares brasileiros brandem e dizem, repetem a todo momento, serem patriotas, mas é um patriotismo de fachada. Eles estão diante de um governo que pode privatizar a Petrobras, os Correios, desmontar o Estado e tornar o Brasil um país sem nenhuma condição de ter algum tipo de desenvolvimento. É um patriotismo sem nacionalismo, se é que isso pode existir.
Pois é, a situação é muito grave, Marengoni, a respeito da questão militar agora. A gente teve aí no último sábado aí, alguns atos aí no Dia da Consciência Negra pelo Fora Bolsonaro. A data acabou tendo aí essas duas manifestações, né? Tanto do Dia da Consciência Negra como esses movimentos aí pelo Fora Bolsonaro. Só que eu tenho a impressão, Marengoni, de que esses movimentos eles têm se esvaziado cada vez mais. De uns tempos para cá, a gente tem visto cada vez menos gente na rua. Você também tem essa impressão, Marengoni? O que pode estar provocando essa falta de adesão aos protestos aí contra o ex-capitão?
Não é impressão. Isso é uma coisa objetiva. A oposição perdeu a dinâmica, o impulso de ir às ruas. O que me parece ter acontecido é uma tática errada, equivocada, de achar que o fora Bolsonaro era algo que estava na cabeça e na consciência das grandes maiorias prejudicadas, empobrecidas, dos desempregados, de quem está na fila do osso, de quem está com fome, de quem está sem esperança alguma. As pessoas não estão interessadas em se vai pôr tirar governo, porque a experiência recente da retirada da presidente Dilma, que iria, segundo dizia a oposição de direita, mudar o país, bastava tirar a Dilma que tudo melhorava, essa experiência se frustrou. A situação que estava ruim com Dilma piorou. Então, na cabeça das pessoas, elas querem resolver o seu problema imediato. É o problema, como eu disse, da fome, de ter dinheiro no bolso, de ter mais expectativa de ter uma vida melhor, né? Diante de um quadro em que a vacinação foi amplamente vitoriosa, ou seja, a pandemia tende a arrefecer, a diminuir, as pessoas estão procurando o que fazer. Você chegar para uma pessoa com fome e falar fora Bolsonaro, ela vai olhar para você e falar, tudo bem, vai lá que eu vai indo que eu vou aqui procurar comida. Em boa hora, os movimentos sociais como o MST, o MTST e outros começam a organizar pelo país marchas da fome, campanhas contra a falta de comida. Isso me lembra um pouco o que aconteceu no final dos anos 70, um pouco antes das diretas. A gente se recorda muito de que a campanha das diretas, no final de 1983 e no primeiro semestre de 1984, foram os maiores movimentos de massa, de manifestações nas ruas que o país já conheceu. É verdade, só que eles foram precedidos de intensas campanhas em defesa dos salários por parte dos sindicatos e condições de vida, mas especialmente a Marcha da Panela Vazia, campanha contra a fome, o Tostão contra o Milhão, enfim, campanhas contra a fome, campanhas que incidiam sobre a vida concreta das pessoas. Eu acho que a gente acabou, nesse afã de tentar derrubar Bolsonaro, achar que ele era um governo sem sustentação, fomos por fora Bolsonaro e isso sensibilizou setores de classe média que foram às ruas e agora estão indo cada vez menos.
Você acha que faltou foco, Marangoni, nesse debate aí estabelecido pela esquerda? Porque você, com toda razão, diz aí que a gente devia ter observado toda essa questão relacionada aí à fome que o povo brasileiro tem passado. Você acha que faltou foco, né, nesse sentido por parte da esquerda?
Falta foco. Falta, por exemplo, disputar com Bolsonaro o auxílio emergencial. O Bolsonaro acabou com o Bolsa Família. O Bolsonaro vai dar aí, depois da PEC do calote, dos precatórios, um auxílio emergencial de R$ 400,00, que é menos do que o de R$ 600,00 do ano passado, que é um auxílio que não cobre a inflação, mas vai lá, vai dar R$ 400,00 e quem não tem nada vai achar muito bom. Só que ele vai se encerrar em dezembro do ano que vem. Quem está recebendo não está interessado, tá, precisa comer hoje. Eu sei lá se em dezembro do ano que vem isso vai acabar ou não. Eu sei que hoje eu vou ter um dinheirinho para comprar comida. Só que são 17 milhões, aquele auxílio atendia 60 milhões de pessoas. Naquela situação em 2020, quando houve o auxílio emergencial, é verdade que o auxílio a popularidade do Bolsonaro aumentou. Mas esse auxílio, a oposição muitas vezes eu acho que fica pensando, eu não vou insistir no auxílio, porque isso vai melhorar a popularidade do Bolsonaro. Não se pode pensar assim. Nós temos que ter disputado, ser um auxílio de R$ 600 ou mais para repor a inflação e não ficar quieto deixando Bolsonaro navegar livremente em cima do auxílio. Que não adianta a gente dizer que ele é enganação. Tem que ser mostrado na prática que nós estamos lutando por mais e existia a chance de conseguir um auxílio maior, como em 2020 a correta disputa que a oposição fez em cima do valor do auxílio aumentou o que o Bolsonaro queria dar inicialmente, que era alguma coisa de 250, 300 reais, para 600. Então, eu acho que tem faltado foco à oposição. É claro que a oposição não é governo, não tem imprensa na mão, são poucos deputados, é uma minoria, enfrenta toda sorte de dificuldades, não é uma vida fácil, mesmo para a oposição que está no Congresso, é uma batalha em glória, e são parlamentares valorosos. Mas eu acho que essa questão de estar mais colado com os sentimentos imediatos da população é algo que falta e que os movimentos sociais têm mostrado e que o ex-presidente Lula também tem falado, ele há um mês mais ou menos, ele disse que a oposição tinha que disputar o auxílio emergencial e pouco importava se o Bolsonaro ia se beneficiar ou não com isso. O que importa é a população ter comida no prato.
Essa é a grande questão, né, Marangoni? Os problemas do povo brasileiro são imediatos. Não dá para esperar o debate eleitoral aí de 2022. A grande questão é que, enquanto a oposição patina, Marangoni, o Bolsonaro ele segue tentando se articular aí na busca de um partido para as eleições. Ao que tudo indica, o PL deve ser o destino do presidente. Só que esse acerto entre o ex-capitão e a legenda lá do Valdemar da Costa Neto tem dividido o partido. Algumas lideranças importantes do PL, como o vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, avisaram que deixarão o partido caso a filiação do Bolsonaro seja confirmada. Quem tem mais a ganhar, o Marangoni, com esse acordo, na sua opinião? É o partido, é o PL ou é o chefe do executivo?
Olha, antes de responder, eu quero pegar uma pequena frase que você disse, que a oposição patina. É verdade que a oposição patina, mas vamos tentar para o seguinte: a principal liderança da oposição está bombando nas pesquisas e acabou de fazer um técnico pela Europa que desmontou a política externa do Bolsonaro, que é o presidente Lula, né, com essa jornada aí pela Alemanha, pela Bélgica, pela França e pela Espanha, sendo recebido com honras de chefe de Estado, mostrando o ridículo que é a política externa, que é a presença do Bolsonaro no cenário internacional. Sobre a filiação do Bolsonaro, a gente precisa ver um quadro mais geral de um bate-cabeça dentro da direita. É, a gente teve ontem as prévias do PSDB, que o partido está literalmente desmontado, não conseguem fazer uma eleição interna para escolher um candidato. É, aparece o Moro na pesquisa embaralhando a terceira via da oposição. E nesse quadro, o Bolsonaro busca alugar um partido, ou comprar um partido. O PL tem uma desconfiança clara, e as lideranças de direita têm isso, que é a popularidade cadente do Bolsonaro, ou seja, a incerteza de que o Bolsonaro vai chegar no ano que vem com gás para disputar um segundo turno com chance de ganhar. Nenhum parlamentar quer se vincular a um governo que está caindo, que tá encolhendo na perspectiva popular, na ideia aí da grande massa e tal. E a negociação feita com o Valdemar da Costa Neto está sendo feita, me parece, nessas bases, o Valdemar da Costa Neto, que é manter, porque essas legendas, vamos combinar, o PL não é um partido, é uma legenda de aluguel com vários interesses regionais diferenciados. Cada cacique ou cada grupo de caciques manda uma legenda num estado. O Valdemar da Costa Neto é um negociante. Um homem que, a gente sabe, apoiou o governo Fernando Henrique, apoiou o Lula, apoiou o Dilma, apoiou o Temer. É um homem que apoia qualquer governo, está disposto a qualquer coisa.
Como qualquer outro partido do Centrão, né, Maringoni? Isso é uma prática comum, né? O bolsonarismo, ele é ligado a toda essa prática do fisiologismo do Centrão, né, Maringoni?
Exato. O bolsonarismo fala essa língua. Então, essa história de que o Bolsonaro representa uma nova política não tem nada a ver. E a dificuldade está sendo, o Bolsonaro quer ter alguns candidatos preferenciais em São Paulo, no Rio de Janeiro, em alguns estados-chave, tá, ele quer botar os seus aliados. E isso, dentro do PL, é algo que o Valdemar da Costa Neto tem dificuldade de negociar com esses caciques regionais. Ninguém quer abrir mão de sua candidatura em favor do filho, do amigo, do primo, do tio, do presidente da República.
É verdade, Maringoni. Agora, eu sei a classe política e um dos últimos artifícios utilizados aí por essa turma para tentarem se manter no poder é o tal do orçamento secreto, que são essas emendas aí oferecidas pelo governo sem qualquer transparência para beneficiar quem garante apoio parlamentar aí às propostas do Bolsonaro. E a Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal, na última sexta-feira, autorização para apurar se houve irregularidade no uso de dinheiro oriundo dessas emendas aí para compra de tratores. O questionamento desses recursos já é feito no próprio STF, no Tribunal de Contas da União. Dá para caracterizar esse orçamento secreto, Maringoni, como um novo mensalão?
Bom, é isso que parece estar sendo indicado, né? É um orçamento que ninguém sabe como funciona, não como funciona, se sabe. Ninguém sabe quem são os beneficiários, os destinatários, quanto cada um parlamentar leva na história, mas é fato que uma maioria na Câmara se beneficia disso e a investigação tem que partir de fora, porque de dentro, ela pode começar dentro com a oposição investigando, mas ela tem que ser feita via o STF e via setores da Polícia Federal que não estão alinhados com o governo, que parece que é isso que está acontecendo. Agora, eu acho que o que deve ser dado é transparência total. Eu não sei se dá para paralisar verbas empenhadas de obras que estão em andamento. Mas a sentença da ministra Rosa Weber de dar luz, jogar luz em cima disso, é fundamental para a gente ver se se trata realmente, e tudo indica que parece isso, de um novo mensalão, mas um mensalão muito mais turbinado do que aquele de 2004, 2005. É algo que deve ser revelado e colocado para a opinião pública com toda clareza.
Sem dúvida, Maringoni, sem dúvida. Agora, a reboque de toda essa patrulha, a reboque de toda essa questão que a gente já colocou, a gente tem essa patrulha ideológica do bolsonarismo, né, Maringoni, que ela voltou a atuar aí com firmeza né, nessa prova aí, nessas questões relacionadas ao Exame Nacional do Ensino Médio, que teve ontem a realização da sua primeira prova. Servidores do INEP, ou Maringoni, órgão que organiza essas provas aí do Enem, denunciaram um assédio moral, falta de comando e uso político e ideológico da instituição pelo governo. O próprio Jair Bolsonaro afirmou, com todas as letras, que agora as provas do Enem têm a cara dessa gestão. Além disso, o presidente da República teria pedido para que o golpe militar de 1964 fosse chamado de revolução. É tudo muito grave, né, Maringoni? Ontem a gente teve essas provas, aparentemente não houve a tal da patrulha ideológica, a tal da interferência do governo. Mas eu queria a tua opinião a respeito de toda essa questão relacionada ao Enem, ô Maringoni. Como é que você tem visto aí esse caso?
Bom, há evidentemente um desmonte do MEC, o ministério pro qual o INEP está subordinado, né? E a tentativa de interferência é muito clara. Há 3 anos não existe uma questão sobre ditadura. Agora, apesar disso, a prova de ontem, eu não li a prova inteira, eu vi o que todo mundo está vendo nos jornais, há questões, inclusive o tema da redação sobre os invisíveis, toca em temas sociais que o governo, que não contam com a simpatia do governo. Isso se deve muito mais à resistência do corpo técnico, do INEP, os funcionários de carreira, que têm feito um trabalho intelectualmente honesto e conseguiu impedir, mais uma vez, essa interferência governamental. Imagina questões formuladas pelo Bolsonaro, pelos seus filhos, no Enem. O Bolsonaro atacou furiosamente o Enem nessa viagem que ele fez às ditaduras do Oriente Médio. Eu duvido que ele conseguisse responder e ser aprovado por uma prova como a do Enem. Por isso é que ele disse que o Enem não afere nada, né? Agora, a tentativa de aparelhar ideologicamente é algo que próprio de ditaduras. Bolsonaro não conseguiu, não vai conseguir, porque mesmo dentro do governo, mesmo dentro da máquina governamental, ele encontra resistências a essa investida ensandecida que faz contra a democracia.
Pois é, Maringoni, a respeito de tudo isso, eu tenho uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o César, lá de Jacarepaguá. Ele te questiona da seguinte forma, ó. Maringoni, já que supostamente o Bolsonaro tem tanta popularidade, por que ele não conseguiu o mínimo suficiente para criar o próprio partido?
Não, eu não disse que o Bolsonaro tem popularidade, eu disse que ele tem apoio de setores-chave da vida nacional, que são os ricos do país. Eu não digo empresariado, porque essa gente é toda rentista, vive do capital financeiro, mas os ricos, o pessoal dos grandes monopólios, o setor do comércio médio também apoia, os militares e uma maioria parlamentar mantida às custas de orçamento secreto. Então ele não tem essa popularidade. Agora, o Bolsonaro não agrega, é um agente desagregador. O Bolsonaro saiu do seu partido original e tenta alugar algum existente. Ele tentou criar uma aliança para o Brasil e fracassou. Ele não é alguém que organiza a sociedade. Tanto o seu discurso como o seu comportamento servem para provocar cisânia, provocar discórdia. E essa tentativa dele de arranjar um partido e tal é uma coisa alucinante. Com o poder que tem o presidente da República, com o poder que ele consegue agregar, não organizar um partido de aluguel que seja, é algo espantoso e dá bem a noção do que é o bolsonarismo como agente social. É um agente que serve, como eu disse, para disseminar o descontentamento, o ódio, a raiva, mas não agrega. É cheio de gabinetes do ódio, de blogueiros, de fake news, de organizações aí feitas com assessoria da turma do Steve Bannon e tal, mas isso não agrega, isso não organiza, isso não põe nenhuma instituição em pé. Ele serve para fazer aquilo que ele disse no jantar nos Estados Unidos um pouco antes da posse. Ele serve para desmontar o que está montado.
Agora, Maringoni, como você bem citou aí nas últimas respostas suas, o ex-presidente Lula, ele segue se movimentando no sentido de se opor ao Jair Bolsonaro. Ele fez essa viagem aí pela Europa na última semana, que foi muito elogiada. Esteve com os presidentes da França e da Espanha, com o futuro primeiro-ministro da Alemanha, sempre recebido com honras de chefe de Estado, numa tentativa de se opor ao isolamento internacional do ex-capitão. Além disso, por aqui, ele tenta se articular com o PSD, para a construção de uma chapa visando as eleições de 2022, que poderia ter Geraldo Alckmin como vice. Te agradam esses movimentos do Lula, Maringoni, especialmente essa eventual aliança com o partido do Gilberto Kassab?
Olha, eu fico um pouco pasmo com as pessoas que se espantam com as alianças que o Lula faz. Primeiro, eu acho o Lula realmente o maior liderança popular da história brasileira. Claro, eu não acho ele o maior presidente da história, mas isso é indiscutível, que Getúlio Vargas é o homem que construiu o Brasil moderno. Mas o Lula fez coisas importantes. Mas qual é a novidade do Lula se aliar com o Gilberto Kassab? Kassab participou do governo. O governo Lula foi o governo Lula e Dilma, o governo que teve Michel Temer, que teve Joaquim Levy, que teve Joaquim Palocci, que teve figuras sinistras dentro do próprio PT, que teve Marcelo Crivella, que teve Moreira Franco. Então, não é novidade, não tem. As pessoas estão escandalizadas. Isso é o lulismo, é tentar agregar contrários, montar grandes coalizões que depois no governo não conseguem e não fizeram nenhuma modificação significativa na sociedade brasileira. E se beneficia do imenso poder agregador que tem o presidente da República, aí sim é real, e que em situações de bonança econômica consegue fazer alguns programas sociais muito pontuais, como foi o Bolsa Família, aumento do salário mínimo, importantes, eu digo pontuais, porque eles não sobrevivem à mudança de governo, mas são importantes. O aumento do salário mínimo foi decisivo para a melhoria da situação de vida das pessoas, a construção de universidades, enfim. Mas não é um governo que transforma socialmente o país estruturalmente. Por exemplo, qualquer governo hoje, para conseguir administrar o país, precisa acabar com essa camisa de força que não existe no mundo inteiro, em nenhum lugar do mundo, que é o teto de gastos. Será que uma aliança com o Alckmin permite acabar com o teto de gastos? Isso não está em pauta. O que está em pauta é fazer uma grande coalizão para vencer as eleições. Está certo, Lula? Está certo, Lula, para vencer as eleições. Agora, isso vai permitir governar de uma maneira independente? Não. Mas 14 anos de governos petistas foram isso, alianças com contrários. Botar o Michel Temer numa chapa é muito pior do que Geraldo Alckmin. Pelo menos o Alckmin até não me parece que seja um golpista. Colocar Joaquim Levy, um homem que foi agraciado, saudado pelo PT como a oitava maravilha do mundo, é muito pior do que botar o Geraldo Alckmin. Então, assim, eu sou contra, eu não quero o Geraldo Alckmin e tal, mas eu não sou do PT, mas eu não me espanto com isso. Isso é o lulismo. Ele vai ganhar as eleições, pode fazer ótimas coisas, é preciso derrotar o Bolsonaro, mas a gente tem que saber os limites que o Lula está colocando nessa coalizão. Que o que importa não é o fato de ser Alckmin ou não Alckmin, é qual é o programa do governo. E para o programa, eu não estou falando aí qual é o programa extenso aí de 800 páginas. Não, algumas questões básicas. Vai acabar o teto de gastos? Vamos mudar a reforma trabalhista, que acabou com vários direitos? O BNDES vai ser um banco de fomento para a indústria, para alavancar o desenvolvimento? Vamos reverter a venda das refinarias da Petrobras? É isso que tem que estar em pauta. Se o Alckmin topa isso, muito bem. Agora, não é assim que está sendo negociada essa aliança com o Alckmin. Então, tanto faz ser Alckmin, tanto faz ser o prefeito de Belo Horizonte,
O Romeu Zema, o governador?
Não, o prefeito de Belo Horizonte.
O Alexandre Calil.
O Calil, que é um nome interessante e tal. Tanto faz ser algum governador do Nordeste, pouco importa. O que importa é o seguinte: qual é o programa mínimo, base? Agora, se o Lula se movimenta muito bem dessa maneira, isso é verdade, é tirar o chapéu. Eu estou dando uma opinião aqui de fora, de quem não tem influência, não tem peso dentro dessa negociação. Aliás, eu acho que nem o PT tem, porque eu vejo reclamações de petistas sobre essa possível aliança com o Alckmin e não, isso não surte efeito nenhum na cultura do partido e especialmente junto ao ex-presidente Lula.
Isso é algo que é muito debatido aqui no programa, o Maringon, essa dificuldade que a nossa esquerda tem de construir uma candidatura efetivamente popular, tem a capacidade aí de disputar as eleições. Inclusive o nosso ouvinte lá do Morro da Formiga, o André do Morro da Formiga, questiona isso aqui todo momento. Essa construção de uma unidade em torno das lideranças de esquerda para a construção de um projeto efetivamente popular. Você vê alguma possibilidade, Maringon, de a gente construir aí essa alternativa popular aí que possa disputar as eleições com capacidade de chegar ao governo?
Não, eu acho o ex-presidente Lula absolutamente brilhante para construir essa coalizão, para vencer as eleições. O que eu acho que vai ter problema é que tipo de governo vai ser feito. É, existe a possibilidade desse governo ser um governo liderado pelo presidente Lula, mas que mantenha todas as reformas feitas pós-golpe, né, que é a reforma da Previdência, a privatização das refinarias da Petrobras, a reforma trabalhista, como eu citei, e uma série de manter os militares na espadada. Os militares têm que voltar para os quartéis. Impressionante. Agora, um governo com uma coalizão tão ampla vai ter condições de incidir sobre isso? Isso é que eu não sei. Mas que há uma grande chance do presidente Lula ser eleito, isso há. Mas é aquele negócio, você pode fazer um governo como foi o governo de 2003 ou 2006, o primeiro governo, que foi um governo que alguns setores radicalizou medidas neoliberais na economia em relação ao governo Fernando Henrique Cardoso. Eu não tiro o brilho do presidente Lula, não.
Agora, Maringon, a gente está se aproximando aqui do fim da nossa entrevista, mas eu também gostaria que você comentasse aqui dois temas ainda relativos ao cenário internacional, porque nós tivemos aí, nesse final de semana, eleições lá no Chile, o primeiro turno das eleições chilenas, e ao que tudo indica, o candidato da extrema-direita, o José Antônio Kast, do Partido Republicano, vai disputar o segundo turno com o representante da esquerda, o Gabriel Boric, da Convergência Social. Com todo esse movimento que há lá no Chile, Maringoni, que constrói uma nova Constituição para representar melhor os interesses populares, enterrar essas heranças do pinochetismo, dá para acreditar que a população de lá vai eleger um sujeito que é considerado o Bolsonaro chileno?
Pois é, essa é a questão que está intrigando os setores políticos, acho que dos interessados no mundo todo. Então, o que é que aconteceu no Chile que poucos meses depois da eleição de uma Assembleia Constituinte com maioria feminina, com uma ampla participação não só da esquerda, mas de setores independentes, de povos originários, e da possibilidade de fazer uma nova carta que enterre o pinochetismo, seus traços autoritários, em especial as suas diretrizes econômicas? Como é que o país tem, dá 28% dos votos para um sujeito que defende Pinochet, que defendeu o torturador, que defende a construção de um muro contra imigrantes, que diz que vai botar polícia e exército contra rebeliões indígenas no sul do país? Enfim, o que está acontecendo? É algo que mostra uma volatilidade, ou seja, uma instabilidade numa democracia, na qual o voto não é obrigatório. Eu não sei ainda a participação popular, até onde eu consegui ver agora pela manhã, não havia ainda uma totalização de qual é a porcentagem da população que foi às urnas, se ela não é obrigada, mas nas eleições da Constituinte um pouco mais de 40% foi às urnas, e nas eleições anteriores de presidente da República, desde 2012, quando o voto deixou de ser obrigatório, a participação sempre ficou um pouco abaixo de 50%. Isso coloca o seguinte: os 50% que não votam, numa disputa acirrada, podem ir às urnas e decidir algo totalmente contrário ao que essa metade que tem ido votar está decidindo, né? O Chile elegeu um presidente de direita duas vezes, o Sebastián Piñera, mas é uma direita não pinochetista. Aliás, o Piñera, no início de 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro esteve no país e elogiou Pinochet, o Sebastián Piñera tratou de tomar distância do Bolsonaro, porque o Pinochet no Chile, graças à Comissão da Verdade, às condenações da justiça que vários militares criminosos tiveram, Pinochet se tornou uma figura com a popularidade baixa no Chile, ou seja, com um repúdio social muito alto. Essa volatilidade na quantidade do voto é uma das explicações. Outra é a seguinte: o Chile é um país com um conservadorismo católico muito grande. Conservadorismo católico é uma redundância. A Igreja, desde João Paulo II no nosso continente, tem feito um giro à direita no qual setores progressistas, como Teologia da Libertação, que deram o tom, né, dos anos 60 e 70, passaram a ser minoritários. Então, a Igreja pode ter tido um apoio, pode ter manifestado um apoio ao Zé Antônio Kast, que prega valores da família, contra o aborto, que é legal no Chile, contra uma série de direitos, a questão LGBT, que devem ter assustado um setor da classe média, mesmo de setores populares. É preciso examinar direito, ver as análises que os chilenos vão fazer nos próximos dias. O fato é que o país se dividiu, 60% dos votos, 2/3 ficou 1/3, arredondando os números, né? Quase 1/3 para o Kast, quase 1/3 para o Boric, que teve 25,6% contra 28%, então uma diferença de 2,4 pontos. É preciso ver esse 1/3 restante no segundo turno, como é que vão ficar os apoios agora para o dia 19 de dezembro. Há candidatos, o candidato Sichel, que é o candidato do Pinheira, que teve em torno de 11%, não me engano direito agora, por cento dos votos, e a candidata da Democracia Cristã, que em tese poderia apoiar o Boric. É preciso ver como é que vai se movimentar tanto a coalizão do Boric quanto essas outras forças que ficaram de fora do segundo turno. Agora, que é um susto grande que nós estamos passando no Chile, porque não se trata mais de um Chile, que é um país, embora seja um país que tenha importância na América do Sul, não é um país do tamanho do Brasil. O Chile passa a ter peso porque existe uma coalizão de extrema-direita no Brasil. Essa, aliás, é um fenômeno dos últimos anos na América Latina. É o crescimento de forças de extrema-direita no Brasil, no Chile, na Argentina, nas eleições parlamentares da semana passada, teve uma expressiva votação em Buenos Aires. O candidato de extrema-direita teve 17% na província de Buenos Aires, embora na média nacional tenha tido 6%. A extrema-direita está na Bolívia, no golpe de 2019, e em manifestações feitas nas últimas semanas na região de Santa Cruz. A extrema-direita tenta derrubar de toda maneira o presidente eleito Pedro Castillo, do Peru. Então, é o seguinte, é uma movimentação nova na América Latina. Nós temos, não é temos extrema-direita a gente sempre teve, mas a extrema-direita sempre foi para o golpe, como na Bolívia, como no Brasil, como no Chile de Pinochet, como na Argentina dos generais. Mas nós estamos tendo uma extrema-direita com voto popular. E isso é que é o grave. O que é que está acontecendo com essas sociedades que faz com que um setor importante da opinião pública passe a apoiar ideias e ações extremistas?
Agora, Marimboni, para encerrar, parece que essa turma aí da extrema-direita não consegue penetrar, não tem vez aí lá na Venezuela, né? Nós tivemos aí eleições no último domingo também, lá eleições para governador, para deputados, enfim. E parece que o chavismo aí, o presidente Nicolás Maduro, conseguiu eleger 20 dos 23 governadores lá, inclusive o prefeito de Caracas. Como é que você viu aí esse resultado dessas eleições lá da Venezuela que foram realizadas ontem, Marimboni?
Bom, o governo venezuelano vive uma situação muito difícil já há alguns anos, por conta da queda do preço do petróleo histórico em 2013-14. Mas no último ano, agora, esse ano, 2021, o petróleo teve um aumento de preço expressivo. Ele sai de $60, mais ou menos, em outubro de 2020, para 80, agora em novembro de 2021. Isso possibilita para a Venezuela um soluço positivo, ou seja, uma melhoria pequeno, é verdade, mas uma esperança de melhoria numa economia de um país que 97% do valor de suas exportações são de petróleo. É, para além disso, o chavismo tem um real enraizamento popular, mesmo com todas as dificuldades que a população vive. Então, embora os salários sejam reduzidíssimos na Venezuela, a precariedade do trabalho seja muito grande, não tem população de rua. E não tem porque os governos chavistas, mais o Chávez e mesmo o Maduro, entregou, já desde 2012, 2013, entregou à população 6 milhões e meio de moradias populares num trabalho semelhante ao Minha Casa Minha Vida aqui do Brasil. Se você pensar que a Venezuela tem 34 milhões de habitantes, você divide 34 por 6, você dá uma casa para cada 5,7 habitantes, para quase 6 habitantes. Para cada 6 habitantes, um tem uma casa. Só que eu visitei vários apartamentos populares, várias dessas moradias populares em Caracas, na última vez que eu estive lá, em setembro de 2019. São apartamentos pequenos, de 48, 58 metros quadrados, em que famílias inteiras dormem e moram nessas casas. São, às vezes, de 10 a 12 pessoas que dormem nos quartos e nas salas. Muita gente vai falar, que coisa precária. Precária não, as pessoas têm teto, as famílias, vizinhos, amigos, tal, vêm dormir nas casas de quem não tem. Então, uma coisa que existe na Venezuela é, pode não ter emprego formal, mas tem teto, tem casa. Isso as pessoas sabem que se deve ao chavismo, elas não tinham antes. Existe um esforço muito grande para a população não passar fome. Distribuição de cestas básicas alarga para a população. E existe uma tentativa de fazer programas sociais para minorar esse drama vivido pelos venezuelanos. Numa situação em que o Brasil está na fila do osso, a Venezuela, comparativamente, hoje, não está tão ruim. Ou seja, ela está numa dificuldade, está em dificuldade grande. Mas o resto da América Latina não tem muito mais a oferecer aos seus habitantes, a maioria dos países menores e tal. Então o chavismo não consegue fazer frente a uma oposição dividida, fragmentada e desmoralizada pela ação irresponsável de um sujeito como Juan Guaidó, que tentou levar o governo, dar um golpe na mão grande com apoio americano. Aliás, vale lembrar como última questão que a extrema-direita tem um pequeno crescimento na América Latina, mas ela não tem mais, pelo menos por enquanto, o apoio estratégico do governo Trump nos Estados Unidos, que foi derrotado em 2018. Isso é algo a ser levado em conta sempre que a gente pensa na América Latina, qual é o peso, a interferência e o papel dos Estados Unidos na região.
Gilberto Marengoni, muitíssimo obrigado por você estar aqui novamente conosco nesse nosso retorno aqui à Rádio Bandeirantes. Te agradeço demais essa participação aqui com a gente. Em breve a gente volta a conversar aí sobre essas questões relativas ao nosso país e à América. Muito obrigado, Marengoni.
Muito obrigado, Anderson, eu que agradeço. Bom dia para todo mundo.
Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Marengoni. Vamos agora rapidamente ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já.